a mais um episódio do nosso podcast Intervalo de Confiança. E hoje o assunto é a Lei Geral de Proteção aos Dados. Vamos já falar sobre isso, temos convidados hoje, mas logo depois os recadinhos com a nossa produtora Mariana Lima.
Aqui é a Mariana e eu estou aqui para dar alguns recadinhos. Escuta aí, são bem rapidinhos. Primeiro, não esqueça de curtir nossas redes sociais. Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. Twitter, siga o perfil iConfPod. Instagram, também estamos como iConfPod. Visite também nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Não se esqueça que temos agora um grupo no Telegram para nossos ouvintes. Quer saber como fazer parte? No post desse episódio, você pode achar o link para entrar no grupo. E para encerrar, tem aqui uma novidade que estamos ajudando a divulgar nestes tempos de coronavírus. Eu quero que você adicione um contato no seu celular. É o Doutor Presente. O número é DDD 38 3213 4296. De novo, 38 3213 4296. Mas o que é isso, Mari? Bom, o Doutor Presente é uma inteligência artificial que foi criada para ajudar as pessoas nessa época da pandemia. É tudo pelo WhatsApp. Entra lá e manda um oi para o Doutor Presente. Você pode tirar suas dúvidas sobre a doença ou fazer uma avaliação dos seus sintomas. E dependendo do resultado, você terá a opção de agendar uma teleconsulta com um profissional de saúde, que vai conversar com você e tirar as suas dúvidas. E o melhor, é tudo de graça. Então, adiciona aí o Doutor Presente. Indique a todo mundo que você conhece e, principalmente, use essa ferramenta. Bom, é isso então. Eu deixo vocês agora com mais um episódio do Intervalo de Confiança. Até a próxima. Tchau, tchau.
Começando o episódio, eu, como vocês sabem, sou a Késia, e eu não estou aqui sozinha, estou aqui com a nossa bancada jurídica, né, sempre pronta. Tudo bem, Carla?
Tudo bem, pessoal, eu sou a Carla Braga, já estive participando aqui em outros episódios, e também sou a responsável pela transcrição dos episódios, eu tomo conta lá do pessoal da transcrição. É um prazer estar aqui de novo e vamos conversar mais um pouquinho.
E vocês podem ter notado que o Igor não veio hoje, mas não fique tristes, porque a gente trouxe outro Igor, não é mesmo? Se apresente, Igor.
Tudo bom, pessoal? Eu sou o Igor Bigoli. Eu trabalho com segurança de informação há uns 5 anos, mais ou menos. Trabalho com tecnologia da informação há quase 20 anos. Hoje eu sou colega de trabalho da Késia. Obrigado, Késia, pelo convite para estar aqui com vocês. E eu venho trabalhando para ajustar a empresa onde a Késia e eu trabalhamos de acordo com a LGPD desde o comecinho do ano passado, de 2019. E, gente, acreditem, tem bastante coisa para fazer ainda.
Imagino.
Isso, tem muita coisa, gente. Isso não é um assunto simples. Mas antes da gente falar de lei e tal, como a gente já falou outros episódios, a lei só existe quando, né, a água bate na bunda. Então, tem proteção aos dados. Tá, mas por que a gente tem que proteger nossos dados, hein, Igor?
Tem alguns pontos que são importantes para a gente tratar de proteção de dados, né, que é mais para garantir que a gente não tenha um uso indevido deles, né? É muito comum hoje em dia a gente ter alguns momentos onde a gente, por exemplo, faz uma pesquisa em algum site ou comenta alguma coisa com um colega de trabalho do lado ou com um amigo e de repente você tem uma propaganda assim muito direcionada, muito de acordo com aquilo que você estava falando ou pesquisando na tela do seu computador ou na tela do seu smartphone, e aí você fica naquela, né? Poxa, será que tem alguém ouvindo a minha conversa ou vendo o que eu estou pesquisando? E o que a gente vê é que muitas das vezes sim, né? Sim, tem alguém que está fazendo uma análise daquilo que você está pesquisando ou daquilo que você está conversando e trabalhando essa informação para te oferecer alguma coisa. Isso a gente entende como, hoje em dia, uma certa violação de dados, né, da privacidade das pessoas, e algumas leis no decorrer dos anos vieram para tentar corrigir esse probleminha.
Ah, mas gente, a empresa de lei, né? Só a gente falar com as empresas, todo mundo vai, né, atender isso, né? Né, Carla? A gente precisa disso, né?
mais ou menos, né? Eu estava até lendo um pouco hoje sobre o assunto para separar os pontos mais importantes, e a gente estava falando sobre, eu escutei um podcast falando sobre o cinto de segurança. Quantas leis precisaram ser feitas no mundo inteiro para que a gente passasse a usar o cinto de segurança, mesmo a gente sabendo que aquilo protege a nossa vida. Então, se a nossa vida a gente descumpre a lei, né, mesmo a lei está resguardando a nossa vida, a gente a descumpre, você imagina em outras situações como é que é a situação. Né? Então, assim, a lei de proteção de dados, ela foi criada exatamente para moralizar um pouco, organizar um pouco o tratamento de dados pelas empresas brasileiras. É importante a gente ressaltar que o conceito de tratamento de dados da lei é um pouquinho diferente do conceito de tratamento técnico dos cientistas de dados, né? Então, assim, você capturar esses dados para utilizar na gestão do seu negócio já é uma forma de tratamento. Ele não precisa ser jogado em outros sistemas da empresa, é tratado de forma profunda para que seja protegido. Então, é importante a gente frisar também uma outra questão. Essa lei, ela não protege apenas os dados que circulam eletronicamente, digitalmente. Então, não são só as empresas que têm tratamentos digitais dos dados que são afetadas. Ela se aplica a qualquer empresa. Desde aquela escolinha de natação do seu filho que você preenche lá a ficha de matrícula, o consultório do médico que você vai, ainda que esse dado não fique em meio eletrônico, ele fique em meio físico, uma ficha em papel, por exemplo, um cadastro em papel, ainda assim tem que haver uma preocupação da empresa na preservação, na conservação desses dados, no sentido de não permitir que esses dados vazem, não utilizar esses dados além do estritamente necessário para a atividade. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar na conversa de hoje é essa questão que muita gente pensa que a lei de proteção dos dados, ela vai se aplicar apenas às empresas que transacionam pela internet. Isso não é verdade.
Tá, mas a gente está falando dados, já devo ter batido o recorde dessa palavra nesse episódio, mas que dados são esses, Igor? Tipo, sei lá, tem algum exemplo, alguma coisa?
Temos alguns exemplos. A lei, quando ela fala de dado, ela está tratando de dado pessoal ou dado identificável. E aí vamos dizer o que, que é isso, né? Tentar explicar um pouquinho melhor o que, que é isso. Dado pessoal é alguma informação que você possa utilizar para identificar uma pessoa, né? O que realmente identifique uma pessoa. Um identificador social, por exemplo, um número de RG ou de CPF, o nome da pessoa, um endereço de e-mail, o endereço completo da pessoa, o número de telefone. Então, são esses tipos os dados pessoais. É disso que a lei trata. Tem uma outra questão, que são os dados identificáveis, por exemplo, dados de geolocalização, endereço IP, né, são considerados dados identificáveis, que são aquelas informações que você, obtendo elas e trabalhando para que com outras informações você consegue, agregando a outras informações você consegue chegar em uma pessoa. E também tem uma terceira categoria, que são os dados sensíveis, que aí são dados relacionados à preferência sexual da pessoa, origem racial, origem étnica, escolha religiosa, escolha política e filiação sindical, e dados de menores de idade também. Todas essas informações são consideradas dados sensíveis e elas pedem um tratamento especial com relação à legislação.
Entendi. Então não é pra gente ficar saindo preenchendo ficha na rua, nem respondendo aquelas pesquisas, né? Nem fazendo aqueles cadastros para baixar um torrent de graça, né? É isso.
Isso, ou então ficar, por exemplo, chega de ir na drogaria e dar o CPF para conseguir um descontinho.
Ah, mas isso é bom, a gente consegue desconto, não é?
Sim.
E é só dar o CPF, não dá, nem dura nada, 5 segundos você passa.
5 segundos você passa o seu número de CPF, mas você não sabe o que a empresa está fazendo com aquele dado. Tem alguns estudos que o pessoal, algumas investigações que o pessoal tem feito sobre como que as drogarias estão usando esse tipo de informação, né? E a gente passa ele simplesmente, assim como passa o CPF como se fosse um bom dia na drogaria, por exemplo. Alguns pontos que foram levantados aqui, por exemplo, essa informação pode ser usada para cruzar com o seu plano de saúde, saber que tipo de medicamento você está comprando, por exemplo, e na renovação do seu plano de saúde ele ficar mais caro. É um exemplo de caso de uso indevido de dado pessoal que a gente tem nesse simples fato de você fornecer o seu CPF para conseguir um descontinho na compra do remédio.
Entendi.
Outro ponto que o pessoal tem usado também, que pode acontecer, a gente não está dizendo que isso acontece, mas é possível de que aconteça, de também usar esse tipo de informação para tornar, por exemplo, o acesso a um crédito financeiro fique mais difícil, que a taxa de juros que você vai pagar fique mais alta, fique mais cara, porque também por conta do medicamento que você está comprando, o banco pode entender que você tem uma expectativa de vida menor, então o seu crédito financeiro vai ser mais caro porque a chance de você não pagar é maior. Todos esses pontos são de usos indevidos da informação, do dado.
Então é bastante risco por R$5 de desconto, né?
Muito risco por R$5.
É, você tem um parênteses que eu sempre tenho vontade quando você tá no mercado e ela fala, ah, se você quer CPF, eu sempre tenho vontade de responder, não, eu já tenho.
Boa.
E Carla, eu sei que a LGPD não saiu aqui da cabeça dos nossos brilhantes legisladores brasileiros, né? Ela veio da GDPR, que é uma lei europeia, não é?
Sim, na verdade, assim, no Brasil já existe uma preocupação com a privacidade de dados e com os direitos do consumidor anterior à LGPD. Né? Então, a gente tem na Constituição regulamentação em relação ao direito à privacidade, o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma série de direitos do consumidor nas relações de consumo, e existem regulamentações do Banco Central em relação a sigilo de dados, principalmente por conta do sigilo bancário e fiscal, enfim, das pessoas que abrem suas contas nos bancos, etc. Então, assim, já existe na legislação uma série de proteções, de tentativas de proteção aos dados pessoais e à privacidade das pessoas. A LGPD, ela vem regular isso de forma mais específica e mais detalhada, e ela vem inspirada na GDPR, que é a legislação europeia, que é aplicável a todos os países do bloco. Então, assim, atualmente eu moro aqui em Portugal e realmente qualquer site que você entrar aqui da Europa, você tem o aviso de que eles usam cookies, de que os seus dados vão ser tratados, tudo que você vai preencher aqui tem um aviso de tratamento de dados para você assinar que você concorda, tudo. Então, por exemplo, na escola das minhas filhas, qualquer documento que eu tenha que preencher de autorização para elas, eu tenho um parágrafo lá dizendo da proteção de dados, enfim, né? Então, aqui a legislação já está em vigor e ela foi uma inspiração para a nossa legislação do Brasil, né? Uma outra coisa que eu queria ressaltar em relação a essa lei, que é muito importante, é que ela tem alguns pilares que tem tudo a ver com o que a gente está falando dessa questão de passar o CPF, de proteger nossos dados, enfim. Ela tem alguns objetivos que são os pilares principais da lei, né? Que são a necessidade de proteger esses dados que o cliente disponibiliza, garantir uma maior transparência, segurança nesse relacionamento do cliente com a empresa que presta o serviço, qualquer tipo de serviço que seja para ele ou vende um produto. E tem que ficar muito claro para o consumidor o que a empresa está fazendo com esses dados. Então, essa relação tem que ser uma relação de confiança. A empresa tem que deixar de forma bastante transparente que dados que ela coleta e o que ela faz com eles.
Transparência é uma das palavras-chave, né?
Hã?
Transparência é uma das palavras-chave.
Sim, transparência é uma das palavras-chave, com certeza. E a segurança também é um outro pilar muito, muito relevante, porque ela não só tem que garantir que ela vai tratar aqueles dados da forma mais correta possível, ligada à atividade que ela exerce, enfim, vai tratar só na medida que for necessário aqueles dados, como ela também tem que adotar medidas de segurança para que aqueles dados não vazem, né? Então, existe também esse pilar da segurança. Então, eu acho que essa proteção, transparência, segurança e relacionamento são, na minha opinião, as quatro palavras-chave dessa legislação.
Entendi. Só sobre essa coisa, né, de ter a empresa deixar claro o que ela vai fazer com seus dados, tem aquela questão dos termos e condições, né, que ninguém nunca lê, né? Tem uma anedota, eu lembro dessa história muito engraçada, quando eu trabalhei na AppleCare por um tempo. Quem não sabe, é o atendimento da Apple. Eu posso falar isso, né? Porque eu já saí de lá faz tempo. Não era funcionária Apple, então. Mas teve tinha uma cliente que ninguém queria atender ela. Ninguém queria atender ela. As pessoas, ela ligava, as pessoas davam um jeito de cair a ligação, fazer alguma coisa. E aí, um dia ela caiu pra mim. E aí, eu fui conversar com ela. Primeiro que ela chegou gritando, né? Que ela já tinha ligado mais 5 vezes e ninguém tinha atendido. E aí, quando ela se acalmou, ela me contou qual era o problema. O problema era que ela falava que ela era uma advogada de direito internacional. E ela tinha baixado todos os termos de serviços da Apple Store. E ela tinha lido, achado um monte de absurdo, e ela não ia aceitar os termos. Só que se ela não aceitasse os termos, ela não conseguia usar a Apple Store. Então ela não ia conseguir baixar nada, né? O celular dela estava inutilizado, entendeu? Então foi todo um jogo de cintura de falar pra ela o que ela tinha que fazer. Eu falei pra ela escrever um feedback pra Apple, expliquei pra ela que se ela não aceitasse, ela não ia conseguir usar. Foi a questão de jogo de cintura, mas eu lembro que foi muito engraçado. E assim, ela não tava errada, mas é que assim, se ela não aceitasse, ela não ia conseguir usar nada, entendeu? Então, é isso. Isso faz alguns anos, né? Mas imagino que não tenha mudado muito de lá pra cá.
As empresas têm melhorado bastante seus termos de serviço, até por uma pressão dos órgãos de defesa do consumidor, dos próprios consumidores, tem melhorado bastante. Eu não lembro onde foi que eu escutei, foi em algum podcast que eu escutei, se eu não me engano, o termo de serviço do Google, que é meio interativo, tem exemplos. Eu confesso que eu nunca abri, não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que foi esse que citaram em algum podcast que eu escutei, que é um exemplo, assim, sabe?
Igor?
Com relação a esse exemplo que você deu da Apple Care, existe um ponto dentro da nossa lei, por exemplo, que são os direitos do proprietário, do dono do dado, né, da pessoa que é proprietária das informações. Um desses pontos fala justamente esse caso que a advogada que você comentou estava exigindo, né, é que no caso na época eu acredito que não existia legislação específica para isso, então desculpa advogada, aceitar ou não aceitar, mas tem um termo que fala, um ponto que fala justamente isso, que é informação sobre a consequência do não fornecimento de consentimento, que é assim, se eu não consentir, se eu não aceitar aquele termo de uso, quais são as consequências para mim, pessoa física, de não querer dar os meus dados pessoais, né? Tem alguns pontos que as empresas têm buscado se agarrar para tentar forçar os usuários, as pessoas a darem os consentimentos, que é justamente isso, de se você não consentir em fornecer as informações que eu estou te pedindo aqui, basicamente, se você não aceitar vender sua alma para mim, eu não consigo prestar serviço nenhum para você. É um ponto que muitas empresas têm buscado se agarrar, mas a gente já tem visto alguns movimentos para que isso não seja a muleta de todas elas, e a lei acaba não entrando em vigor para valer, assim, não ter a efetividade que se espera dela por conta dessa muleta que estão tentando utilizar.
A gente tem que também ver isso com uma certa ressalva pelo seguinte, existem algumas atividades em que certos dados do consumidor, eles têm que ser fornecidos sob pena do prestador de serviço sequer conseguir prestar aquele serviço, né? Então, por exemplo, numa clínica médica, alguns dados são imprescindíveis para que o médico consiga prestar um atendimento efetivo e de qualidade para o paciente, né? Então, eu acho que existe essa preocupação, sim, como vocês disseram, mas a gente tem que também encontrar o bom termo, a boa interpretação da lei para também não engessar demais essas questões, né?
Com relação a isso que a Carla acabou de comentar, também existe um outro ponto da lei que fala sobre eliminação de dados desnecessários. Então, é um ponto muito importante que tenta cobrir essa muleta que as empresas tentam usar de se não fornecer o consentimento eu não posso prestar o serviço. É justamente isso. Assim, eu empresa, realmente preciso dessa informação para prestar o serviço? Se eu realmente preciso, eu posso ter que provar que eu preciso daquela informação e que realmente sem aquele dado eu não consigo prestar o meu serviço. Se a pessoa questionar isso, talvez eu tenha realmente que provar isso. Agora, se não é um dado desnecessário, por que que eu vou acabar coletando ele então só para saber mais sobre a pessoa e tentar fazer um uso indevido dessa informação? Então, existem alguns pontos da própria legislação que buscam não deixar muitas brechas para as pessoas, para as empresas encontrarem caminhos alternativos para não segui-la.
Uma coisa que é muito importante a gente destacar é que assim, a lei não entrou em vigor ainda, né? Então, ainda vai haver muita discussão em relação aos artigos da lei, até porque no direito tudo depende, né? Então, assim, existe uma margem para interpretação dos artigos e a gente vai ver efetivamente essas dúvidas surgindo de forma mais evidente quando a lei entrar em vigor e os consumidores começarem realmente a exigir a prestação dos serviços da forma que a lei determina. E a gente vai começar a ver também a jurisprudência se formando, né? As decisões em relação a pontos nebulosos, em relação a pontos que geram dúvidas. Então, a gente provavelmente vai ter que gravar um segundo episódio daqui a um certo tempo para falar sobre essas questões de interpretação, de ampliação da interpretação, enfim.
Mas isso que você falou, Carla, deu um bom gancho aqui, porque assim, a lei não foi ainda, né, entrou em vigor, mas já existem empresas, como a nossa empresa, como o Igor falou, que já estão se antecipando a isso. Então, eu queria que, começando aqui um novo bloco, né, a gente falou bastante do ponto de vista do consumidor e tal, mas e do ponto ponto de vista das empresas, Igor? Como que a gente está se adequando? O que a gente tem que pensar? Pode dissertar aí sobre o seu trabalho.
Tá bom. Do ponto de vista das empresas, existe um trabalho extenso para ser feito, a começar por olhar para dentro da empresa e buscar entender onde que a empresa utiliza dado pessoal, onde que ela coleta esse dado pessoal, para que ela precisa desse dado, né? o que ela faz com ele, onde que ela armazena, que fim que ela dá depois que ele é desnecessário, se ela descarta, se não descarta, se ela solicita o de acordo das pessoas para poder realmente utilizar esses dados. Então tem todo um trabalho extenso que consome um certo tempo para que a empresa possa adequar todos os processos internos e tecnologia também, quando necessário, para atender a legislação. A empresa que nós trabalhamos, a Casia e eu trabalhamos, ela já começou a olhar para isso no final de 2018. Eu ainda não estava na empresa nessa época. Eu fui contratado quase que exclusivamente para trabalhar com a adequação da LGPD. Não é bem isso, mas é uma brincadeira interna da empresa, então ok. Então, tem mais de um ano que a empresa está olhando em como que ela tem que se adequar, que trabalhos são necessários para que ela se adeque à legislação. Agora, a gente vê muita empresa acreditando que em coisa de 1-2 meses vai conseguir fazer todas as adequações necessárias, e eu posso dizer com convicção de que não é possível. É impossível que uma empresa consiga se adequar em 2 meses, né? Não importa o tamanho dessa empresa.
A gente tem que pensar também que quando a gente fala de tratamento de dados, não é somente dos dados dos consumidores. A gente pode estar passando essa impressão para o nosso ouvinte, mas assim, a empresa também tem um compromisso em relação aos dados que ela armazena dos seus colaboradores.
Sim,
né? Então,
das pessoas que trabalham nela.
Exatamente. Então, assim, eu preciso guardar dados pessoais, claro, dos meus empregados, para efeito de pagamento de salário, estabelecimento de férias. Tem alguns dados que são obrigatórios. Eu preciso ter acesso a esses dados, né? Para, enfim, direitos trabalhistas, cálculo de direito daquela pessoa, enfim. Agora, esses dados também têm que ser tratados de forma bastante séria, porque eu não posso expor também dados pessoais dos meus colaboradores a risco de vazamento, nem tratamento indevido desses dados, enfim. Uma outra coisa também que é importante a gente destacar é que mesmo daqueles que não são meus colaboradores, mas que de alguma forma passaram por um processo, por exemplo, um processo seletivo, uma entrevista de emprego, de alguma forma eu armazenei aqueles dados, eu também tenho que observar de que forma que eu vou fazer a guarda desses dados, se realmente é necessário que eu guarde e se for da forma mais correta possível, né? Teve até uma matéria que saiu no Conjur, saiu uma reportagem sobre uma empresa que recebeu uma série de currículos, fez entrevistas com as pessoas e depois jogou os currículos fora sem a devida inutilização dos dados, né? Então os currículos tinham dados pessoais das pessoas ali. Inclusive teve uma cliente que reclamou porque ela comprou alguma coisa na loja e o produto foi embrulhado numa página de currículo. Vê bem.
Uau.
E aí, assim, gerou uma repercussão horrível, enfim. Então, assim, é importante a gente frisar que não só os dados dos consumidores, mas também os dados dos colaboradores têm que ser preservados.
Tem um caso que a gente costuma contar na integração de novos colaboradores lá da empresa, que é de uma empresa que faz esse trabalho de processo seletivo, tudo, né? Uma grande empresa do setor de varejo aqui no Brasil, que ela coleta os dados dos candidatos, né? A pessoa está buscando um emprego, está querendo fazer uma entrevista, tudo, né? Está buscando uma recolocação, e a empresa faz todo o processo seletivo, e as pessoas que não são contratadas, que não passam para as fases seguintes, a empresa acaba emitindo cartões de crédito no nome daquela pessoa para bater meta de emissão de cartão de crédito no mês. Eu conto essa história e ela é real, eu não vou dar o nome da empresa, e ela foi confirmada por uma pessoa que trabalha hoje com a gente lá na empresa, que passou por essa empresa que fazia esse tipo de ação, e ela confirmou, porque ela via isso acontecer dentro da empresa, e foi um dos motivos pelos quais ela quis sair de lá. Então, assim, é um caso que aconteceu e é real, né? imagina que você está procurando um emprego e de repente você recebe a negativa de que você não conseguiu aquela vaga, mas olha que legal, você consegue um cartão de crédito.
É um prêmio de consolação.
Prêmio de consolação, isso.
É.
Isso sem contar de quando você se inscreve, né, e de repente aquela vaga nem é uma vaga de verdade, você é cadastrado em alguma lista de cursos e coachings, né, para emprego e tal.
Existe uma preocupação grande com a forma que esses dados vão ser tratados para evitar também, como o Igor falou dos casos, dos dados sensíveis, né? Isso é muito importante porque, como é que eu posso dizer? Deve haver um cuidado para que não se use dados sensíveis como uma forma de fazer algum tipo de discriminação com a pessoa. Então, por exemplo, um exemplo que sempre citam quando a gente fala a respeito disso é que mesmo antes a gente estar super conectado, mesmo antes do mundo digital, a gente já viu uma ação de um grupo selecionar as pessoas com base nos seus dados pessoais e perseguir pessoas com seus dados pessoais, que foi o nazismo, né? Então, eu tinha informação de quais eram as religiões das pessoas, eu conseguia, através dos sobrenomes, enfim, conseguia estabelecer a origem daquela pessoa e persegui-las, né? Não tinha como fazer isso de forma automatizada, mas tinha como fazer isso manualmente, né? E é exatamente essa a preocupação que a gente tem em relação aos nossos dados pessoais, sobretudo esses dados que são considerados sensíveis, como posicionamento político, religião, preferência sexual, enfim.
Oh, mas mudando um pouco de assunto, no começo, né, o Igor falou que os dados que serão protegidos para essa lei são os dados que possam trazer até você, né, te contatar. Mas como que funciona com alguns serviços ou algum tipo de negócio e tal, que a pessoa que você precisa ser contatado, por exemplo, tem um formulário de cadastro lá que fala assim, ah, eu tô interessada nesse serviço, ou eu tô interessada nessa informação, tá aqui meu WhatsApp, coisa tipo OLX, sabe? Ah, tô vendendo esse rádio antigo do meu avô e eu quero que as pessoas me liguem. Como que faz nesses casos?
Existem algumas formas da empresa que tá expondo essa informação ou que tá coletando ela solicitar o consentimento da pessoa que vai expor essa informação. Então, consentimento é que um modo onde a pessoa informa que ela concorda em ter o dado dela compartilhado, exposto, enfim, que ela concorda com o tratamento que vai ser dado para a informação que ela está passando ali. Então, vamos usar o exemplo da OLX que você citou. Quando a pessoa faz um anúncio lá, ela concorda com um contrato de uso da OLX, e dentro desse contrato existe lá uma política de privacidade e um termo de uso, dizendo que a pessoa, para usar o serviço, ela vai ter tais informações expostas no site para que os interessados no produto entrem em contato e que isso vai ficar lá pelo tempo que ela tiver vínculo comercial com a OLX. Então, esse é uma forma de você expor a sua informação e a pessoa concordar com isso e a empresa se resguardar de que não tem problema nenhum de estar fazendo uso da informação desse jeito.
E no caso de, por exemplo, teve vários golpes do WhatsApp, né, que as pessoas pegavam esses números online de vários lugares e roubavam o WhatsApp da pessoa. Nesse caso, mesmo com esse termo de aceite, a empresa pode ser responsabilizada?
Nesse caso, não, porque a empresa ela acaba sendo uma ponte de contato entre o vendedor e o interessado no produto, né? Entre a pessoa que está vendendo e a pessoa que está interessada naquele produto. Ela, a partir do momento que a pessoa que está vendendo o produto aceita em expor as informações dela no portal, no site, a empresa, né, ela não tem mais responsabilidade nenhuma no modo como as pessoas que vão ver aquela informação, que agora é um dado público, é considerado um dado público, vão fazer de uso dele. Por exemplo, aplicar um golpe do WhatsApp para tentar roubar a conta do WhatsApp da pessoa. O que a empresa pode fazer, e isso aconteceu no caso da OLX, por exemplo, OLX, Mercado Livre, Web Motors, da Fundação Procon, entrar em contato com essas empresas para buscar entender o que elas estavam desenvolvendo de solução para ajudar a pessoa que está fazendo o anúncio ali, para evitar que esse tipo de ação estivesse acontecendo. E aí a resposta que algumas das empresas deram foi estamos desenvolvendo um sistema de chat, por exemplo, onde toda a comunicação se dará por esse chat. Então a gente não vai mais expor o número de telefone do vendedor no site. Né, mas são alternativas, mas não que existia uma responsabilidade da empresa em proteger aquela informação ou de dar algum sorte para a pessoa que foi lesada, que teve o WhatsApp dela acessado de forma indevida, de fazer alguma indenização por conta disso.
O que a empresa pode fazer também é colocar algum tipo de alerta, né, de que tem sido comum pessoas fazerem algum tipo de aviso, né, assim, uma newsletter, por exemplo, que ela manda para aquelas pessoas que estão cadastradas, vamos supor, e ela colocar na newsletter, olha, não caia nesse golpe, está acontecendo isso e aquilo e tal. No caso da OLX, ela agora tem uma opção que você pode ou não colocar o seu telefone como visível. E se você não quiser que seu telefone fique visível, todos os contatos de possíveis compradores dos seus produtos vão ser feitos via rede de mensagens da própria OLX, né? Tipo um chat da OLX. E foi até bom vocês falarem disso, porque eu recentemente quase caí num golpe na OLX. Aqui em Portugal, estão fazendo um golpe utilizando um modo de pagamento chamado MBWay. Então, você coloca um produto lá para vender, se você colocar o seu telefone lá como visível, as pessoas te ligam e ficam querendo que você cadastre esse MBWay para elas te pagarem via MBWay. Só que elas pedem um código que você não pode fornecer para a pessoa. E muitas pessoas caem. Eu, como já sou assim, macaca velha, trabalhei muito tempo em banco e tal, na hora que ele falou, eu achei aquele estranho, dei um jeito de desligar, enfim. E aí, entrei num site chamado Decoprotest, que é um site aqui de proteção aos consumidores, como se fosse um Procon no Brasil. E aí, eu entrei no site e tinha lá um aviso enorme, não caia nesse golpe e tal. Então, assim, existem medidas que vêm sendo feitas por órgãos de defesa do consumidor e tal, no sentido de alertar as pessoas sobre esses golpes que estão sendo comuns na praça. E as próprias empresas podem fazer esse tipo de alerta e tal, mas ela realmente, se você aceitou disponibilizar que seu telefone fique visível para qualquer pessoa, ela não tem como ser responsabilizada pelos atos dessa pessoa, né, de possíveis compradores, se fingindo de compradores.
O mesmo acontece com uma rede social, por exemplo, né? Quando você faz acesso, se cadastra numa rede social e coloca suas informações lá, você tornou aquelas informações públicas para quem tem acesso àquela rede social. Então, qualquer pessoa pode acessar a sua página dentro da rede social, ver todas as informações que você compartilhou ali e fazer uso de alguma forma lícita ou não. Então, muito cuidado quando você compartilha alguma coisa de forma que se torne pública. Que realmente a plataforma, a empresa que está expondo aquela informação, o máximo que ela consegue fazer é o que a Carla comentou, de buscar comunicar e educar as pessoas para não cair em nenhum golpe, ficarem atentas, não compartilharem mais do que o necessário.
Então, essa lei não vai ajudar aquelas pessoas, né? Tipo, a Xuxa que processou o Google para tirar o filme dela lá do ar, né? Então, não ajuda. Droga.
Eu não sei se vai ajudar a Xuxa nesse caso. De verdade, eu não sei. Tem que ver onde tá hospedado. Sei lá.
Pois é. Tá hospedado na Rússia, então aí eu acho que não vai ajudar muito.
Ah, não. A gente não tem lei de privacidade na Rússia.
Então. Carla, você comentou aí sobre como as coisas estão sendo aí em Portugal, né? E que a LGPD tem muita similaridade, né, com a GDPR. E que também ela já tá aí há algum tempo. Então, dá pra fazer já um balanço de como que estão as coisas aí, depois que ela foi aprovada? Que é uma lei da União Europeia, né?
Sim, a lei de proteção de dados aqui de Portugal é a que vigora na Europa toda, né? Então, as empresas têm se adaptado, e mesmo ela já sendo uma lei que já tem uma certo período de duração, vamos dizer assim, já está em vigor já há algum tempo, ainda há empresas que não conseguiram se adaptar. Então, tem até uma matéria aqui que a gente separou para passar depois para os ouvintes lá na postagem, que mesmo 4 anos depois, 1/3 das empresas ainda não conseguiram se adequar. Né? E existem
vários escritórios de advocacia e consultorias de ciências de dados especializadas em fazer essa adequação, porque como o Igor disse, não é uma missão simples, é bem mais complexo do que parece, né? Você tem que estabelecer uma série de regras dentro do seu modelo de negócios. É muito importante que você tenha muita noção de como são os seus processos, para que você consiga verificar em cada etapa do seu processo de relacionamento com o cliente que dados que você realmente precisa coletar e de que forma que você vai eliminar aqueles que você não precisa, de que forma que você vai tratar e armazenar aqueles que você precisa. Então, assim, é realmente bem mais complexo do que parece, e nem todas as empresas conseguiram se adaptar, e eu acho que no Brasil não vai ser diferente. Qual é a sua percepção, Igor, em relação ao Brasil?
Com relação ao Brasil, eu acredito que sim, a gente vai ter uma condição similar ao que aconteceu na União Europeia, de que uma boa parte das empresas não vão conseguir se adequar. Mesmo aquelas que já estão correndo há mais tempo com isso, vão ter dificuldade para se adequar no prazo, né? A gente já teve uma prorrogação da lei, ela era para ter entrado em vigor em fevereiro desse ano, foi para agosto agora de 2020, e a gente ainda corre o risco dela ser prorrogada para janeiro de 2021, com sanções em agosto de 2021, ainda está correndo isso, mas mesmo tendo essas prorrogações, né, supondo que a lei entre realmente em vigor só em janeiro de 2021, ainda vai ter muita empresa que não vai conseguir se adequar até lá. Em especial, o que a gente viu em alguns casos que aconteceram na União Europeia com relação a pequenas e médias empresas, né, de que elas tinham dificuldade financeira e de assessoria jurídica e de assessoria de tecnologia para poder se adequarem. A gente viu uma dificuldade desse modelo de empresa, né, dessas empresas desse tamanho na União Europeia, e a gente acredita que isso também vai acontecer aqui, né? É difícil da gente pensar, por exemplo, que uma padaria, por exemplo, vai conseguir se adequar com relação à LGPD se ela te pede o seu CPF em algum momento para te emitir nota, né? A gente não vê essa realidade no Brasil. Então, é bem possível que a gente tenha dificuldades nesse mercado aqui no Brasil também.
É uma questão importante da gente falar também, é que assim, existia uma discussão se seria ou não obrigatório que a pessoa responsável pelo tratamento de dados na empresa, né, o DPO, se essa pessoa tinha que ser um funcionário da empresa ou não. No Brasil já existe uma abertura para que possa ser uma pessoa prestando serviços, né? Não necessariamente um funcionário da empresa. Até para atender empresas muito pequenas que não conseguem ter um funcionário cativo para esse tipo de demanda. Agora, em empresas de porte um pouquinho maior, até pela complexidade da questão, eu acredito que vai ser necessário ter uma pessoa dentro da empresa tratando disso.
Isso, como a gente já viu, nossa empresa, né, tá na frente. E o Igor é isso, e agora ele pode já abrir um escritório de consultoria, né, Igor?
Pode abrir um escritório de consultoria.
E fazer trabalhar na padaria,
trabalhar,
né?
Prestar serviço pra padaria.
Isso, pois é, padaria, mercadinho.
Mas
né?
A gente fala brincando, mas é verdade. Lá na nossa empresa mesmo, alguns clientes, assim, eles nos questionam pra saber o que a gente tá fazendo pra se adequar à LGPD. E muitos deles mostram interesse de que a gente forneça isso pra eles como um serviço, que eles não têm interesse de se preocupar com isso. Eles gostariam que a nossa empresa fornecesse uma solução que resolvesse esse problema para eles. A gente vai fazer isso? Eu não sei, não é uma decisão que compete a mim, né? Tá em outro nível de decisão, mas sim, tendo essa abertura de a empresa não precisar que seja uma pessoa, um funcionário dela, que seja encarregado de proteção de dados, ela naturalmente busque terceirizar essa necessidade para alguma outra empresa especializada nisso.
Até porque vai ser necessário fazer um estudo profundo dos procedimentos, como eu disse um pouco antes, dos procedimentos da empresa, de que tipo de dado cada funcionário pode acessar, de acordo com o nível hierárquico, a necessidade de acesso àquele dado ou não. Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar um exemplo aqui. Um funcionário da área comercial, ele não precisa e nem deve ter acesso aos dados pessoais dos colaboradores da empresa que dizem respeito ao Departamento de Recursos Humanos, né? Então, até para poder estabelecer quem tem acesso ao que dentro da empresa, quais são os processos de atendimento daquele consumidor pelos quais a empresa passa, para saber que dados são necessários capturar em cada etapa do processo. Então, esse consultor vai ter um trabalho que não é um trabalho simples, né? Então, sendo feito por um especialista é melhor, né?
Ainda sobre esse assunto, eu tenho uma dúvida. Como que está o mercado de trabalho para segurança de dados, Igor, na sua visão? Você vê que existem pessoas que estão preparadas, especialistas nisso para entrar nas empresas e fazer esse tipo de trabalho? Ou é um trabalho, por exemplo, para uma pessoa como a Carla, que seria a parte jurídica da empresa? Como que está a sua visão?
Eu vou comentar sobre a minha experiência particular, o que eu vejo é que a gente precisa de um misto de competências. Então, a pessoa que vai assumir esse papel, que vai puxar essa frente dentro da empresa, ela precisa ter algum conhecimento de legislação, algum conhecimento advocatício, né? Precisa ter um mínimo de entendimento de legislação. ela precisa ter algum conhecimento de tecnologia, não precisa ser um especialista no assunto, mas essa pessoa precisa ter algum conhecimento de tecnologia e precisa ter algum conhecimento de gerenciamento de processos, né, de identificação e gerenciamento de processos. Então, seriam basicamente três competências. O que a gente tem observado, e é o meu caso, nós temos uma pessoa que é na empresa que é a figura central do DPO, mas temos equipes de apoio para essa pessoa, porque ela não possui todas as competências. Essa pessoa lá na empresa hoje sou eu que estou assumindo o papel, né, até que a gente entre em vigor e esteja adequado, né, e posteriormente talvez a gente pense em buscar uma outra pessoa, ou eu mesmo continuo no papel, mas eu tenho o apoio do time jurídico, eu tenho o apoio de um gerente que tem experiência em melhor de resolução de conflitos e gerenciamento de projetos e processos, e eu tenho uma boa bagagem de tecnologia. Então, nós vamos dizer assim que nós três, a união dos nossos poderes forma a equipe perfeita para a resolução das demandas de LGPD dentro da empresa.
O capitão LGPD.
O capitão LGPD.
A gente tem um episódio aqui do Intervalo de Confiança que a gente fala sobre jornalismo de dados. E lá os participantes também falaram sobre isso, sobre a necessidade de equipes multidisciplinares. E eu acho que aqui na LGPD é a mesma questão. Eu acho que, é claro, com uma padaria, como vocês disseram, uma pequena farmácia, não vai precisar de uma super equipe para tratar, para fazer essa questão da adaptação. Ela provavelmente vai contratar uma consultoria, vai contratar um especialista para fazer aquela adequação, e para ela vai ser muito mais vantajoso do que ter um funcionário exclusivamente para isso, até porque nem comporta na estrutura dela. Mas empresas com um pouco maiores, um pouco mais complexas, elas vão precisar até de uma equipe multidisciplinar que consiga fazer isso de forma bastante correta, né? Levando em conta aspectos, como o Igor falou, aspectos jurídicos, aspectos de dados tecnológicos, de fato, e essa questão de gestão de processos. Eu acho que a multidisciplinaridade, nesse caso, vai ser muito relevante.
Então, a gente, até agora no episódio, falou bastante do lado jurídico da coisa, do lado das empresas, né, como que elas estão fazendo essa adequação, mas eu queria falar um pouco mais do lado do consumidor. O que isso muda pra gente? A gente já tá conseguindo ver alguma diferença na nossa vida? O que isso vai fazer, além de agora ninguém mais passar CPF na farmácia, né, ficou assustado, e nem fazer nenhum recrutamento, né, porque vai que ganha um cartão de crédito, não tem nem emprego, vai ter um cartão de crédito. Mas, brincadeira, o que já apareceu? Eu já comecei a perceber que agora todo site que eu entro tem um negócio lá que aparece para dar ok, né? Às vezes a gente nem lê, só dá ok. O que é isso?
A gente tem uma mudança de cultura que precisa... Primeiro a gente precisa fazer uma mudança de cultura, de realmente parar para ler por que estão pedindo aquilo para a gente. É chato, mas acredita, precisa fazer. Dá uma lidinha, tira 5 minutinhos e lê rapidinho ali, busca entender o porquê que você está compartilhando aquilo, porque que o aplicativo ou o site está pedindo aquilo para você. Fora isso, a gente como consumidor, né, como pessoa física, a gente busca alguns resguardos, assim, saber para que a empresa realmente está usando aquela informação sobre mim, sobre minha pessoa, se ela está guardando da forma mais adequada, se não está. Por que eu estou recebendo tanto e-mail de propaganda? Né? Eu posso questionar as empresas hoje, depois com a legislação, com mais ênfase, né, de que elas me digam realmente do porquê que elas estão fazendo aquilo. Ter garantia de que se eu resolver ser esquecido por determinada empresa, assim, empresa, você é muito chata, não quero mais que você tenha informação nenhuma minha. Você tem esse direito, né, de ir lá e falar, me esquece, e ela tem que te esquecer, e ela nunca mais pode entrar em contato contigo, a não ser que você chegue lá e fale, ah, tudo bem, vai, agora você pode falar de novo e dar o seu consentimento de novo. Por exemplo, tem empresa que a gente sequer sabe que tem a nossa informação, e a lei vem para dizer que você pode questionar as empresas. Ah, eu acho que tal empresa tem alguma informação minha. Você pode ir lá e questionar. Oh, você tem dado meu aí, né? E para que você está usando esse dado? Às vezes você nem sabe que a empresa tem informação sua ali. Então, é mais para você voltar a ter controle das informações que você tem, né? Dos seus dados, né? Retomar o controle de novo da sua vida. Mas isso é só para quem conseguir mudar essa cultura de parar 5 minutinhos e ver realmente o que estão fazendo com as informações que você está passando.
Uma coisa importante em relação a isso que o Igor está falando é que o fato de eu dar o consentimento para a empresa não significa significa que eu não possa tirar esse consentimento. Agora, uma outra coisa relevante é, eu posso pedir essa informação para a empresa e a empresa tem que me fornecer, mas ela não é obrigada a fornecer isso de forma imediata. A lei estabelece um prazo de 15 dias para que a empresa forneça uma resposta em relação aos dados que ela captura daquela pessoa e o que ela faz com eles, né? Caso a pessoa faça um requerimento, olha, eu quero saber, empresinha fulana de tal, eu quero saber que dados que você tem meu aí, o que você está fazendo com eles? E a empresa tem esse prazo de 15 dias. Um outro ponto importantíssimo em relação ao que o Igor está dizendo é que essa necessidade de atender a possíveis questionamentos do cliente, ela torna ainda mais desafiador a questão da preparação tecnológica da empresa, porque ela não basta que ela armazene, trate de forma devida e impeça que aquela informação vaze. Ela tem que ter, de forma relativamente acessível, como atender a possíveis questionamentos do cliente. Então, ela tem que ter aqueles dados de uma forma que ela possa acessá-los rapidamente para cumprir esse prazo de 15 dias que a lei estabelece. Uma outra questão também importante é que esses dados, quando eu forneço para o cliente, eu tenho que fornecer de uma forma que ele consiga identificar os dados. Eu não posso oferecer um banco de dados todo truncado e dizer, ah, o que eu tenho de você. Né? Tem que ser de uma forma que o cliente seja capaz de compreender.
O ideal seria que a gente fornecesse para ele, por exemplo, um arquivo PDF, alguma coisa do tipo, com todas as informações que a gente tem, né? Não adianta nada passar um arquivo JSON lá, tudo quebradinho, que a pessoa vai abrir e, meu Deus, o que é isso? Não faço ideia do que é isso.
Entendi. A gente está falando muito, né, da questão das empresas privadas, mas os dados que são de gestão pública, né? Porque são nossos dados pessoais também. Vamos dizer assim, empresas públicas, autarquias, governo, eles são abrangidos por essa lei também, Carla? Ou a lei de acesso ao... Como é o nome daquela lei? A lei de privacidade, de transparência, né?
Lei de transparência.
É ela que cobre essa parte. Isso.
Então, os órgãos públicos também têm que se adequar a essa legislação, setor público. Existe uma grande discussão em relação a isso. A primeira discussão que a gente faz é em relação a quem seria o DPO dessas empresas. Teria que ser por concurso público, ou a empresa pública ou o órgão público poderia contratar uma empresa terceirizada para fazer essa adequação à proteção de dados. Essa discussão ainda está em andamento, né? A gente não tem ainda, pelo menos nas últimas semanas, eu não vi nenhuma resposta assim, em relação a isso. Até vou colocar nos links lá que a gente vai compartilhar com os nossos ouvintes, um vídeo bem interessante de um advogado, professor de direito, que é um conhecido meu, um colega meu, e que ele fala exatamente sobre isso, sobre de que forma que os órgãos, que os serviços públicos vão se adaptar em relação a isso, né? De que forma que ele vai conseguir ter um DPO de que forma que ele vai fazer esse rastreamento dos processos para adaptar a legislação.
Então, isso quer dizer também que eu não posso pedir para o governo me esquecer, né? Tipo, tacar fogo na minha certidão de nascimento, não, né?
Depende. Assim, o fato da lei proteger seus dados pessoais não quer dizer que existem outras legislações que resguardam o governo em relação a isso. Então, por exemplo, dados de segurança pública, né? Você cometeu um crime, eu não posso. Ah, não, eu não quero dados pessoais meu aí no seu sistema. Não tem como, né? Então,
poxa!
Existem algumas limitações, né? Que tem coisas que, em razão de segurança pública, saúde coletiva, enfim, outras prioridades, outros interesses que se sobrepõem ao seu interesse individual, né? Nesses casos, eu não posso, ah, não, eu quero que você elimine meus dados daí. Nesses casos não tem jeito. Mas a gente vai ter que ainda aprender a pesar essas questões e estabelecer essas diferenças, né?
Um ponto que a Carla comentou sobre a guarda das informações, né? De eu estou respondendo a um processo criminal, por exemplo, ou outra questão, e eu solicitei a exclusão dos meus dados, isso serve para as empresas também. Em algumas condições, a empresa pode acabar guardando o seu dado pessoal, mesmo você solicitando a exclusão desse dado, né, o esquecimento desse dado. Então, por exemplo, para atender outras legislações, a Lei do Marco Civil da Internet, por exemplo, ou se você está devendo para a empresa, existe alguma disputa judicial, coisa do tipo, então, tanto o Estado como as empresas, elas podem acabar guardando os seus dados pessoais, mesmo você pedindo a exclusão, em algumas condições. E ela não precisa te justificar o porquê que ela está guardando aquilo. Quer dizer, precisa, mas ela não pode usar para outro fim que não seja atender aquela outra legislação.
É, uma coisa importante quanto a isso que o Igor falou, é que, por exemplo, se a empresa, por algum motivo, para atender outra legislação e tal, ela precisa continuar guardando seus dados por um prazo definido, quando naquele prazo de 15 dias em que ela tem que te responder, ela vai te responder isso, olha, eu estou guardando, eu eliminei os dados XYZ e eu mantive os dados ABC para atender a situação XYZ que, tá, que eu estou resguardado pela legislação tal. Então ela tem que te responder, olha, eu apaguei uma parte, a parte que eu posso apagar, mas eu não apaguei o restante por essa razão.
Porque outra lei me impede.
Outra legislação me resguarda, né? É, agora, isso, uma coisa importante da gente ressaltar, é que, por exemplo, eu não sou obrigada a fornecer dados que possam comprometer meus segredos industriais ou algum detalhe do processamento do meu negócio. Então, por exemplo, o Serasa, ele guarda suas informações, porque faz parte da estratégia do próprio Serasa, ele conservar essas informações de adimplência, inadimplência, enfim, faz parte da estrutura de negócios dele, né? Um outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, nos bancos. Quando você faz uma avaliação de crédito no banco, tem todo um registro lá, enfim, e você não pode solicitar que o banco apague tudo, porque algumas questões de controle interno e tal, tem que ser preservadas. Então, você foi lá na Caixa Econômica, vamos supor, fez um financiamento habitacional, a Caixa guardou uma série de dados de você, até porque a sua taxa de juros, o seguro que está embutido naquela prestação para o caso de falecimento, enfim, aquilo foi calculado com base na sua idade, na sua situação financeira, enfim, uma série de dados que ela coletou de você. Então, em algumas situações, a empresa não tem como excluir aquilo, né? Nem pode detalhar também para você a ponto de expor algum segredo industrial dela, vamos supor, algum detalhe do processamento do negócio dela.
Entendi. E caso, por exemplo, eu como consumidor, caso eu verifique, vocês já falaram, né, que se eu quiser que uma empresa apague os dados, eu tenho que entrar em contato, né? A empresa provavelmente tem que disponibilizar esse contato, mas e caso tenha alguma coisa mais grave, eu preciso fazer uma disputa jurídica, alguma coisa assim, pode ser criado um processo baseado nessa lei, Carla?
Como assim, Kézia? Não entendi. Se você não, por exemplo, você pediu, eles não te responderam, por exemplo?
Isso, ou não me responderam, ou eu solicitei o apagamento dos dados, mas ainda continuou, então a empresa pode ser processada baseada nessa
lei.
Sim.
O que vai acontecer é que, assim, você vai ter que provar que ela guardou dados que não são devidos e ela vai ter que provar que, olha, eu fiz isso com base nessa legislação que me resguarda. Ela vai argumentar e a gente vai ter que ver quem tem o melhor direito aí nesse caso.
Entendi. Igor, o que acontece com uma empresa se for provada, não precisa ser no meu caso, tal, mas se for provada que ela não está adequada a essa lei?
Ela, assim, supondo que, assim, não vai acontecer nada com a empresa até que exista uma denúncia. Então, alguém que entende que aquela empresa está guardando dados ou fazendo o tratamento de dados de forma indevida, né, da minha informação de forma indevida, vai e gera uma denúncia na Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão que ainda está para ser criado, que vai regulamentar e fiscalizar as empresas com relação à LGPD. A pessoa faz a denúncia e a NPD vai lá e fiscaliza a empresa. Se ela encontrar realmente irregularidades, a empresa pode ser autuada 2% do faturamento ou 50 milhões de reais, até o limite de 50 milhões de reais, né, por vez que ela cometer alguma que a NPD encontrar uma irregularidade.
Então é bastante dinheiro por um e-mailzinho e um WhatsApp, né?
É bastante dinheiro por um e-mailzinho ou para um WhatsApp, sim, ou para uns R$5 de desconto de volta na farmácia.
Exato. Essa questão que eu falei de preservação dos segredos comerciais e industriais, eu pesquisei que está no artigo 6º da lei, artigo 6º, inciso 6. Transparência. Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento observados segredos comercial e industrial.
Entendi. E para não ficar fora do assunto do momento, né, não for para a gente datar realmente esse episódio, eu vi, Carla, que você, eu acho que foi você que colocou aqui, que tem alguma coisa por causa da pandemia, da Covid, que também altera isso, mas essa pandemia afetou tudo mesmo?
Fui eu que coloquei, o Kevin.
Ah, pode falar aí.
Vamos lá. A gente tem, com relação à entrada em vigor da lei, né, ela, em teoria, ela entra em vigor agora, agora em agosto de 2020, mas de outubro de 2019 para cá a gente já teve 3 solicitações de prorrogação. Duas dessas solicitações a gente acredita que elas vão cair, não vão ser nem votadas, mas tem uma que é o projeto de lei 1179 do senador Antônio Anastasia, que ele trata da pandemia, né, do Covid-19, e dentre as determinações desse projeto de lei fala da prorrogação da LGPD para agosto de 2021. Mas o pessoal discutiu lá no Senado e aí teve um ajuste da relatora lá do PL, que é a Simone Tebet. É o que foi para votação e é o que foi aprovado, que é a entrada em vigor da legislação em janeiro de 2021 e o início das multas só em agosto de 2021. É isso que a gente tem no momento e é o que a gente acredita que vai ser aprovado em breve pela Câmara dos Deputados e depois pelo presidente. Também sobre, aproveitando essa prorrogação da legislação, tem algumas ações dos governos estaduais que eles estão se movimentando para utilizar, então, esses dados de pessoas que agora ainda não estão protegidos pela legislação, como, por exemplo, dados de geolocalização dos nossos celulares, dos nossos smartphones. Eles estão utilizando essas informações para identificar pontos de aglomeração, para ver se a população está aderindo ao isolamento social ou não. O estado de São Paulo, por exemplo, ele já está fazendo isso há algum tempo. Os últimos dados que o governo tem apresentado nas lives diárias que eles fazem sobre o status de contenção da pandemia aqui no estado de São Paulo, quando eles falam de aderência da população ao isolamento social, é dado de localização dos nossos celulares que eles estão utilizando, que as operadoras já estão compartilhando com o Estado, né? Eles estão aproveitando esse período que não existe a legislação para usar isso. E a gente teve até uma mudança de entendimento da Advocacia Geral da União, né, da AGU, de que pré-Covid-19, dado de geolocalização, por exemplo, era considerado um dado identificável e passível de tratamento adequado de acordo com a LGPD. Pós-Covid-19, eles entendem agora que não fere mais a LGPD nem a Constituição. A gente pode usar para ajudar a população no combate à pandemia.
Entendi. Então, da próxima vez que vocês forem lá fazer protesto na Paulista, gente, deixem o celular em casa.
Deixa o celular em casa.
Que o Dória pode aparecer lá, né?
Vamos todo mundo para casa. Fique em casa.
Ah, tá bom. Não, mas se você deixar o celular em casa, um hack, gente, um hack. Se você deixa o celular em casa, o Dória acha que você tá em casa e aí você vai pra manifestação, entendeu? Não, não façam isso, gente.
É importante ressaltar também que a lei também se aplica a pessoas físicas, desde que essas pessoas físicas atuem com intuito comercial. Então, se na sua prestação de serviço tem um intuito comercial, você está ganhando dinheiro com isso, você também tem que preservar os dados dos seus clientes.
Então, se eu sou um freelancer que faço ilustrações para a internet, essa lei também se aplica a mim? Eu posso ser processado e multado por causa disso?
Se você armazenar algum tipo de dado do cliente, sim.
Se você é um personal trainer, por exemplo, sim, se aplica a você. Dentista, sim, se aplica. Um advogado, um taxista. Se você coleta dado pessoal para algum fim e esse fim é comercial, sim, a lei se aplica a você.
Por exemplo, você vai capturar dados do cliente para fazer um cartão fidelidade, para dar um desconto para ele a cada 10 sessões, você vai dar uma de graça. Sei lá, você é um massagista ou um fisioterapeuta, enfim. Você pode, você tem que resguardar a guarda desses dados desse cliente, tem que tomar todos aqueles cuidados que a legislação prevê, porque você está tratando dados dos clientes com intuito comercial.
Pegando essa deixa, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Como que vocês percebem, e aí, Carla, você pode falar aí como foi na Europa, que está sendo a divulgação disso, dessa lei e das consequências dela? Porque, por exemplo, uma pessoa física que está sendo coberta por essa lei, que pode ser prejudicada, pode ser, né, processada, ela está sendo comunicada disso? E se não, ela pode alegar desconhecimento?
Ninguém pode alegar descumprimento da lei porque não a conhece, porque a lei é pública, né? Então, você não pode, eu não sabia, desculpa, gente, eu não sabia, foi mal aí, tô de altas, não pode. Então, assim, eu acho que a divulgação ainda está deixando muito a desejar, talvez porque no momento a divulgação seja 100% voltada para a pandemia, enfim, talvez mais perto da entrada em vigor isso venha a ser pauta dos grandes veículos de comunicação, não sei, é minha percepção, não sei se eu posso estar equivocado.
É, e você, Igor, no meio da tecnologia, você vê mais um movimento das próprias empresas, né? Que vão ser atingidas diretamente por isso. Mas tá tendo também uma comunicação pro cliente, alguma coisa mais incisiva sobre isso? Ou vocês estão colocando os okzinhos lá e pronto?
Não. No meio corporativo, a gente acompanha, né, a legislação e as alterações que ela vem sofrendo. E sim, a gente busca comunicar aos nossos, não só aos clientes, né, mas os colaboradores e fornecedores também, os parceiros também. Então a gente busca se adequar, sim, busca capacitar as pessoas que trabalham com a gente para que elas tenham conhecimento disso e busca passar toda a informação possível para os clientes para que eles possam fazer as adequações necessárias e se sintam seguros também, né, de saber que de que eles tenham um relacionamento com uma empresa que está preocupada com o dado dele, né, com a informação que ele está confiando para a gente.
Entendi. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa discussão sobre LGPD. Tem muito ainda assunto sobre isso. A gente nem entrou os pontos principais da lei, né, um por um, nem entramos em formas como isso vai afetar, por exemplo, né, o nosso público ativo, cientista de dados, que usam esses dados para fazer análise. Se bem que já existe muita questão da anonimização. Eu nunca consigo falar essa palavra. Anonimização, quando você faz uma análise de dados, né? Um dos primeiros passos.
Será que ela já tá no Aurélio?
Isso. Pois é, deve estar, né? Tem que entrar e vai entrar com a lei e vai no dia seguinte a Aurélio atualiza. Então, mandem os seus feedbacks, falem o que vocês acharam. Se vocês querem que o Gui volte, acho que a gente quer também, pode mandar pra gente. E assim, fiquem aí que o assunto acabou, mas o episódio ainda não acabou. Então, a gente vai agora pro nosso quadro Desvio Padrão. Bem-vindos ao quadro Desvio Padrão, onde nós damos um prêmio para uma pessoa ou entidade que tenha usado os números de forma incorreta ou distorcido os mesmos, né, para atender um fato espalhando fake news. E hoje a gente vai dar um prêmio especial, que é um prêmio pelo conjunto da obra. Então, o vencedor de hoje é o senhor Osmar Terra. O senhor Osmar Terra é um ex-ministro, né? Ele é médico, já foi secretário da saúde, inventou o H1N1 em 2009 no Rio Grande do Sul. Porém, ele fala algumas coisas pelo seu Twitter que não são exatamente corretas, né? Então, a gente achou aqui um artigo que reúne algumas vezes em que ele falou coisas que não foram exatamente corretas. Então, a gente vai só passar por cima aqui pra vocês. Então, a primeira coisa que ele falou foi que a ideia de fazer quarentena para reduzir a velocidade e achatar a curva do aumento de casos não funcionou em nenhum país do mundo nessa epidemia. Estão submetendo a população a enormes sacrifícios por uma teoria sem resultados práticos. Bom, isso é equivocado porque os efeitos da quarentena não são vistos logo de cara, né? Tem que se esperar pelo menos 14 dias, né? Pra poder ver o resultado de todas as ações de mitigação. Então, o que ele estava falando, o que estava acontecendo, ainda era muito cedo pra verificar. E aí depois ele disse: no Brasil, onde estamos submetidos à quarentena radical que destrói nossa economia e empregos, eu pergunto, onde está o achatamento da curva? Não existe. Com a quarentena ou não, chegaremos ao pico da epidemia antes do final de abril. Está na hora dos governadores ouvirem o presidente e acertarem com ele o fim dessa quarentena sem resultado. Entretanto, como todos nós sabemos, o Brasil não vive uma quarentena radical, né? Na verdade, a gente está numa mitigação que já apresenta sinais de relaxamento e existem bastante diferenças entre as medidas de mitigação e a supressão ao coronavírus. Então, o que a gente fez foi algumas medidas de mitigação, fechar escola, universidade, fechar comércio com atividades não essenciais, entendeu? Uma quarentena radical seria o caso de lockdown, né, que seria todo mundo em casa, ninguém sai pra fazer nada, não sei coisa, você tem que ter autorização pra estar na rua, que evidentemente não é o caso aqui no Brasil. E aí só mais uma, ele fala que eu me baseio em experiência que tive ao comandar o enfrentamento a várias epidemias com bom resultado. públicos, onde nos concentramos em grupos de risco sem impedir que atividades continuassem, que é aquele se refere no caso ao surto do H1N1 em 2009. Só que assim, o H1N1, ele foi muito diferente, né? O surto de H1N1 foi muito diferente com o surto que a gente tá tendo agora do coronavírus. É, ele era bem menos transmissível que o coronavírus, né? O H1N1 transferia para uma média para 1,3 pessoa, em média, né? Uma pessoa infectada infectava mais uma, 1,3. E o Covid passa de, para uma pessoa infectada, passa duas ou três, ou numa estimativa conservadora, né? Naquele caso do Diamond Princess, né? Que foi o navio que estava indo no Japão, ele passou até 15 pessoas. Uma pessoa passou para 15 pessoas, porque era um caso de confinamento, né? E também o fato de que o vírus de 2009, né, o H1N1, ele é parecido com o vírus anterior, de 1968. Então, os idosos que na época tinham pegado esse vírus, né, quando eles eram mais jovens, obviamente, eles eram menos vulneráveis a ele em 2009. Então, a doença foi menos letal no grupo de risco, né, que é o grupo sempre mais vulnerável, que é o grupo de idosos. Então, isso já faz uma diferença bastante, porque a Covid mata muito mais idosos, porque não tem imunidade, não teve nenhum vírus anterior que já tenha criado imunidade, entendeu? E no final de 2009 e começo de 2010, o H1N1 já tinha uma vacina, né? E com um contágio menor, né, o grupo de risco já estava bem, bem imunizado, né, por coisas anteriores, né, que aconteceu em 1968, não teve um colapso do sistema de saúde e nem teve necessidade de quarentena. Então, a comparação não é real, né? E aqui tem várias outras coisas, mas a gente não vai entrar em pontos, né? É só você abrir o Twitter dele e verificar. Mas foi isso. Esse é o Desvio Padrão de hoje. E meus parabéns ao nosso querido senhor Osmar Terra. Espaço amostral. E agora, depois do nosso quadro Desvio Padrão, a gente tem o nosso quadro, que é o mais legal de todos, né? É o Espaço Amostral, que é o quadro onde a gente indica coisas para nossos ouvintes, né? Tanto sobre o assunto, para acompanhar, saber mais, ou coisas nada a ver, só para coisas legais para você ver. E como o Igor sempre fala, né? São pessoas educadas e deixamos os participantes indicarem primeiro. Então, Igor, alguma indicação para nossos ouvintes?
Eu quero indicar dois livros que não têm correlação com o assunto que a gente tratou aqui, mas que eu acho bastante interessantes para o momento que estamos vivendo no país. Um deles é Não Verás País Nenhum, e o outro é Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela. Os dois são de Inácio de Loyola Brandão. Eu gosto bastante do escritor e... assim, leiam, é bem interessante e fala muito sobre o momento que a gente está vivendo, apesar de um ter sido escrito em 1981 e o outro ter sido escrito em 2017.
Muito bom, eu vi que são só títulos muito otimistas, né? Tipo, deve ser um assunto muito interessante, assim, né? Energia lá em cima.
Energia lá em cima, mas são maravilhosos.
E você, Carla, o que você traz pra gente essa semana?
Eu tenho três indicações, duas em relação ao nosso conteúdo de hoje e uma que não tem nada a ver com o conteúdo. As indicações que têm a ver com o conteúdo são dois podcasts. Um é o Hipsters.tech, episódio número 174, que fala sobre a LGPD. É um episódio bem interessante, é curtinho. Eu acho que vale a pena escutar para pegar outras informações que a gente não conseguiu passar aqui. O assunto é muito extenso, né? Então vale sempre a pena complementar com outros colegas. E o outro podcast é o Pode Programar. Pod de podcast, programar, número 71, que é de duas garotas bem legais, assim, eu acho que elas têm uma energia super positiva, assim, e é um podcast de programadoras mulheres, né? Então, foi bem interessante o episódio sobre LGPD também, eu acho que vale a pena escutar para complementar a nossa conversa de hoje. E, fora do assunto, eu queria recomendar um filme que está na Netflix, que eu assisti anteontem, que é O Milagre da Cela 7. É um filme super lindo, assim, ele é alegre e triste, engraçado e bad vibes, ele é uma mistura de sentimentos. Mas eu gostei bastante, queria indicar aí pros nossos ouvintes.
Muito obrigada, Carla. A Carla, é legal que a Carla sempre indica podcasts, então ela tá sempre, né, auxiliando nossa mídia,
sim,
né?
Sim, por favor.
Então, ouça, gente. A minha indicação, ela é uma indicação que tem a ver, mas não tem a ver, né? Vocês vão entender. Porque é o filme Gattaca, que ele é um filme de ficção científica, que ele é muito subestimado e eu fico triste porque é um filme muito bom. E ele fala sobre dados pessoais, mas não do jeito que você tá imaginando. Ele fala sobre os nossos dados genéticos. Então, Você, no filme, o nosso protagonista, ele vive num mundo em que você tem a sua, né, sua posição social de acordo com o seu código genético. Então, ele, na verdade, é um farsante. E ele tem um trabalho extremamente difícil de viver a vida sem deixar nenhum pingo de código genético dele. Então ele o cabelo sempre muito aparado, né? Se lava pra não ter nenhuma célula caindo por aí. Então, mas ele é bem legal. Então ele tem a ver com o assunto, mas ele é uma extensão bem longe da questão dos dados, né? Por isso que eu adoro a ficção científica. Ela pega o assunto, leva ao absurdo e faz a gente perceber diversas coisas. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Eu vou deixar agora os nossos participantes fazerem encerramento, fazer o jabás. Pode começar com você, Igor. O que, que você dá, né, suas palavras finais e como que a gente acha?
Eu quero agradecer o convite, Késia. É muito bacana. Eu comentei no início, primeira gravação de podcast que eu tô fazendo, então muita novidade para mim, muito legal a experiência. Diferente da Carla, eu não tenho nenhum projeto. Eu sou uma pessoa bem reclusa, que se preocupa muito com privacidade, vamos dizer assim, né? Tipo, não procura não se expor tanto, porque será, né? Tipo, ter pouco tempo trabalhando com isso, então a gente fica um pouco paranoico de vez em quando. Mas para me encontrar, eu tô no Twitter, meu link eu vou deixar com o pessoal aqui, vai estar aqui embaixo na descrição do episódio, e se tiver qualquer dúvida, pode me procurar por lá e estamos aí para ajudar, o que for preciso.
Carla, faça o seu encerramento, o seu jabás, dá um oi aí de Portugal.
Bom, pessoal, hoje eu vou fazer um jabá mesmo, porque eu falei no episódio anterior que a gente falou sobre as indicações aí pra quarentena. Eu relatei lá para os nossos ouvintes que eu comecei um projeto novo, um projeto chamado Entre Euros e Reais, que é um projeto de finanças pessoais. Eu trabalhei 18 anos num banco no Brasil, trabalhei na Caixa Econômica durante 18 anos, e além de ser advogada no Brasil e em Portugal, eu também fui professora de Direito Empresarial. Então, eu resolvi unir essas minhas experiências e criar alguns perfis nas redes sociais. Eu criei um perfil no Instagram, Entre Euros e Reais, no Facebook e no YouTube. E comecei a divulgar alguns conteúdos, enfim, sobre finanças pessoais, tanto para brasileiros que moram no Brasil, quanto para brasileiros que moram aqui em Portugal. Então, como investir seu dinheiro, como controlar melhor a sua vida financeira, enfim. Então, dá uma olhadinha lá que tem bastante conteúdo interessante. E fora isso, queria agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes que nos esperaram até agora, escutaram até agora, e deixar um grande abraço aí para todo mundo em casa assistindo Netflix e colocando os estudos em dia, e isso aí, gente. Um beijo pra vocês.
E é isso, gente, eu também me despeço. Como eu sempre falo, também não tenho nenhum outro projeto, né, porque esse aqui é meu projeto. Então, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau, um grande beijo.
Tchau, tchau, obrigado.
Escrita por Carla Braga e Igor Bigoli. Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino. Voz das vinhetas, Letícia Dacker. Redes sociais, Késia Nogueira e Igor Alcântara. Gerência de projetos, Késia Nogueira. Equipe de transcrição, Carla Braga na coordenação com assessoria de Daniel Tchik, Silvia Anan, Marcos Ferreira, Vinícius Pacheco. Editado por Léo Oliveira.